embora alguns dos vossos colegas ainda estejam lá fora, nós vamos iniciando a sessão. Vamos iniciar a sessão. Tenho o prazer de ter na mesa comigo, meu nome é Miguel Santos Neves, o Dr. Vítor Ramalho, deputado da Assembleia da República, que fará uma intervenção inicial, Inês Geraldes, da Escola Secundária Ibn Mucana, a Rita Gonçalves, da Escola Secundária de Gouveia, e a Joana Mestre, da Escola Secundária João de Deus. Teremos, finalmente, comentários por parte do Dr. Vítor Nogueira, da Amnistia Internacional, e o Dr. Bruno Dias, em representação da NUMNA. O tema que nos é proposto é, julgo hoje, um dos temas prioritários na agenda europeia. Europa, diversidade, migrações e direitos humanos. Não estamos apenas a falar das questões, de facto, da proteção dos direitos dos imigrantes e dos estrangeiros que chegam ao espaço europeu, mas estamos a falar de um problema fundamental de identidade europeia. Que modelo de sociedade, uma sociedade intercultural, uma sociedade aberta à diversidade de culturas, mas também uma sociedade que, dizendo-se promotora e querendo ser promotora dos valores dos direitos humanos no plano internacional, no espaço interno, de facto, em muitos aspectos, não cumpre aquilo que são regras fundamentais, hoje reconhecidas à luz do direito internacional, em termos de direitos humanos. Os estatutos dos imigrantes e esta dicotomia, penso que é um dos aspectos que a sessão irá certamente permitir debater, esta dicotomia entre a nacionalidade, por um lado, e a cidadania, e sobretudo a cidadania universal, é um dos aspectos hoje complexos a que os Estados têm procurado dar resposta. E estamos num momento particularmente interessante, porque, um pouco em resultado daquilo que foi a estratégia apresentada pela Comissão, no sentido da criação de uma política de migração europeia integrada, estamos neste momento sobre a mesa, temos sobre a mesa duas propostas de diretivas particularmente interessantes, apresentadas no final de 2007 e que provavelmente serão aprovadas este ano. A chamada Diretiva sobre European Blue Card, portanto, no fundo, um sistema que pretende estimular a admissão de imigrantes altamente qualificados no espaço da União Europeia. E, por outro lado, e esta particularmente importante para o nosso debate de hoje, a proposta de diretiva sobre o One Stop Shop, e que pretende definir um conjunto de direitos comuns para todos os trabalhadores de países terceiros na União Europeia. Efetivamente, o gap, não é? A diferença de tratamento e a assimetria nas garantias que são dadas aos direitos, particularmente entre os nacionais europeus e os estrangeiros provenientes de países terceiros, é um dos problemas que nos deve efetivamente preocupar e cuja solução necessita de ser ponderada exatamente no sentido de permitir a construção de uma identidade europeia alicerçada na promoção e na defesa dos direitos humanos. Esta iniciativa é um primeiro passo, estaremos ainda longe da solução final, mas é um primeiro passo na direção certa, e creio que hoje teremos a oportunidade de refletir com os contributos dos diferentes alunos participantes e dos convidados sobre este tema de crucial importância na construção europeia. Daria então a palavra ao Dr. Vítor Ramalho.
Muito obrigado. Eu, como o Sr. Santos Neves já referiu, sou deputado aqui na Assembleia da República, e por essa razão tenho o maior gosto em estar aqui convosco, nesta sala tão bonita que é a sala do Senado e que tem tanta tradição de intervenção política em múltiplos domínios. É normalmente a sala onde se realizam reuniões deste tipo, disponibilizando exatamente à Assembleia da República para estes objetivos. Ao falar para vós, queria, antes de mais nada, que tivéssemos presente o seguinte. Os da minha idade, e eu estava aqui há pouco a falar aqui com o Vítor Nogueira, que é quem vai fazer os comentários finais, no nosso tempo, quando eu digo no nosso tempo, quando nós tínhamos a vossa idade, a realidade era completamente diferente daquela que vocês hoje assimilam e compreendem e vivem. Não é que seja muito relevante chamar-vos a atenção deste aspecto, mas apenas com o objetivo de nós vermos que o mundo caminha sempre, apesar dos percalços e das dificuldades, sempre para melhor. O que é que quero dizer com isto? É que ainda há escassíssimos anos, se nós quiséssemos sair do país, ou seja, emigrar circular livremente, tínhamos total impossibilidade do ponto de vista físico de o fazermos por fronteiras dentro do espaço europeu comum. Ao chegarmos à fronteira do espaço português, terrestre, obviamente tínhamos que apresentar o passaporte e aí começava uma série de dificuldades, sobretudo para as pessoas que prestavam o serviço militar ou que iam entrar no serviço militar, porque nós vivíamos numa situação complicada de guerra e num isolamento muito grande do ponto de vista internacional. Se fossem casadas, eu digo as mulheres, tinham que ter na altura a autorização do marido, vocês têm que saber isso, para saírem. Essas limitações envolviam para as mulheres também internamente a proibição de exercerem algumas profissões. Por exemplo, não podiam ser juízes, não podiam ser diplomatas e por aí fora. Isso tudo mudou. E isso tudo mudou também pela circunstância, ou sobretudo pela circunstância, de nós pertencermos à União Europeia. Porque, desde logo, só é possível pertencer à União Europeia, que é um espaço de segurança e de liberdade, desde que os países assumam a obrigação prévia de integrarem um conjunto de leis que fundamentam a democracia e o pluripartidarismo. Quer isto dizer que, no regime do nosso tempo, em que havia uma ditadura, não era possível nós pertencermos à União Europeia. Não era de todo possível. Percebem assim, neste quadro da primeira observação, o que é que significa um espaço, de facto, de liberdade e de segurança. Não apenas para a afirmação externa e pomposa nesse sentido, mas com um conteúdo determinado de respeito pela legislação que corporize aquilo que a União Europeia, no seu próprio preâmbulo, determina. É por isso que vocês, se verificarem o preâmbulo do Tratado de Lisboa, constatam que nele, e muito corretamente, embora tenha pouquíssimos parágrafos, há um que traduz a preocupação de objetivar aquilo que eu estou exatamente a dizer. A União Europeia é uma União capaz de contribuir decisivamente para afirmar esses valores, que são os valores que vos estava a referir, a um nível global, mas também de os defender e de se defender de quem os queira suprimir. Uma União Europeia com órgãos mais responsáveis perante os cidadãos europeus, uma União Europeia social, mas realista quanto à dimensão e o seu estado de funcionamento. Ora bem, e depois, no próprio preâmbulo, nós verificamos que ela se inspira num património cultural, religioso e humanista da Europa, de que emanaram os valores universais, que são os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana, bem como a liberdade, a democracia, a igualdade e o Estado de Direito. Esta realidade é uma realidade que tem este conteúdo e que vocês a vivem e respiram hoje como se fosse uma realidade tão normal como o próprio ar que nós necessitamos para sobrevivermos. Em função desta observação, queria naturalmente passar para uma outra que tem a ver com o seguinte. Sendo uma região de bem-estar e de qualidade de vida que procura cada vez mais aprofundar, esta realidade está em constante transformação e de uma forma evolutiva porque ela tem objetivos políticos claros. Quando vos digo que está em constante evolução e rapidamente, naquele mundo que eu vos estava a falar do passado, nós vivíamos sob um mundo bipolar, se vocês sabem isso, porque havia concessões diversificadas entre espaços geográficos do Ocidente e do Leste, completamente diferenciados. E quando este mundo do Leste desapareceu, implodiu, nós passámos a ter cada vez mais um mundo que é um só. E é um só num único planeta conhecido para nele vivermos. Então, que transformações se operaram neste mundo que é um só e o único conhecido para nele vivermos, a partir do momento em que houve esta implosão de um dos blocos em que o mundo assentava, neste caso o Bloco de Leste? Tivemos, a Europa teve, de acelerar muito o passo para não perder a dianteira de um dos polos de desenvolvimento mais importante à escala planetária. A Europa é, para além de uma região que procura salvaguardar a segurança e a liberdade e o bem-estar, é um dos polos económicos de maior desenvolvimento à escala planetária. E como o mundo passou a ser mais, cada vez mais um só, houve necessidade de acelerar o passo para estas transformações. Vocês verificam que já durante a vossa vida essa aceleração envolveu a criação de uma moeda única, a abolição das fronteiras, a abolição completa das fronteiras e também uma evolução no sentido de reforçar a própria participação em políticas tendencialmente unitárias da União Europeia à escala global, quer no domínio da segurança, quer no próprio domínio da imigração, para além das que já existiam, entre outras, da política agrícola comum. Porquê que isto sucedeu? Porque realmente o mundo mudou muito, abriu-se, hoje este mundo é um mundo sem fronteiras, onde se circula livremente. E essa circulação envolve, como sabem, a circulação de pessoas, de bens, de capitais e de serviços. É por isso que o Tratado de Lisboa, que está agora a ser objeto de ratificação pelos Estados para entrar em vigor, esse tratado inclui uma importante declaração, que é a Carta dos Direitos Fundamentais da União. Essa carta, no fundo, que é um pouco a menina dos olhos dos direitos fundamentais com que a União Europeia se vai pautar, o que é que salvaguarda? Salvaguarda a procura da não discriminação, a livre circulação, como vos disse, quer de pessoas, quer de serviços, quer de capitais, e políticas que procuram ter uma uniformização no controle do acesso de cidadãos terceiros ao próprio espaço da União e dentro do próprio espaço da União. Colocadas as questões assim, o que é que significa hoje em dia a liberdade de circulação? Significa, ao nível da procura do emprego, uma grande mobilidade dentro da própria União Europeia e a procura de cidadãos de países terceiros para virem trabalhar para a União Europeia. Porquê que isto sucede? Porque exatamente como o mundo se tornou cada vez mais um só e há esta liberdade de circulação, as pessoas procuram uma maior qualidade de emprego em termos de sobrevivência e a Europa procura responder a essa preocupação a cidadãos de países terceiros, mas dentro da própria União Europeia, esta mobilidade, que não tem limites de fronteira como no nosso tempo, legitima que os cidadãos possam ir trabalhar dentro da União Europeia para qualquer país que dela faça parte. É importante nós termos isto presente por vários aspectos. Sendo hoje, e eu assisti à parte final apenas do painel anterior, uma grande preocupação, a questão económica, e uma de vós referiu mesmo isso, queria-vos fazer notar que à medida que as populações aumentam da qualidade de vida, a natalidade, regra geral, diminui. Há uma relação muito próxima entre a diminuição da natalidade e o próprio crescimento da economia. Vocês se repararem, neste momento, por exemplo, em Portugal, para vos dar conta, é mais fácil um exemplo concreto entre nós, temos vindo a diminuir de população, praticamente desde as últimas duas décadas, mais significativamente na década e meia última, e essa situação determina o quê? Como a idade média de vida aumenta, as pessoas hoje morrem mais tarde, para terem uma noção, em cada 10 anos de vida hoje, nós conquistamos mais um. E como isto se vai acelerar, cada vez mais as pessoas idosas serão uma constante na nossa sociedade. Isso levanta problemas sérios do ponto de vista económico. Porquê? Porque, como é evidente, a transformação dos bens que a natureza bafejou os países ou não bafejou é feita pelo trabalho humano. E, portanto, é indispensável haver cada vez mais uma preocupação do crescimento da natalidade para responder a esta preocupação da diminuição, e isso é o que vocês verificam que o Estado português está a fazer e os outros próprios Estados, a fomentar essa política. Mas, simultaneamente, é bom, não é uma coisa má, que haja fluxos migratórios necessários à própria capacidade produtiva de um determinado país, neste caso de Portugal, tanto mais se virmos a experiência colhida nos últimos tempos, a maior parte dos imigrantes entre nós tem uma idade média capaz não só de contribuir decisivamente para o desenvolvimento do país, mas também de ser um fator positivo para a própria natalidade. Este é um exemplo de uma preocupação central, independentemente da questão da livre circulação de pessoas e de bens que existem entre nós, e nos outros países é praticamente a mesma coisa. A preocupação do fomento de políticas de imigração, e como disse aqui o Sr. Dr. Santos Neves, é nessa lógica que se inserem agora as duas diretivas da União Europeia, uma das quais procura inclusivamente responder em função das preocupações que houve na Declaração de Lisboa quando Portugal presidiu à União Europeia, na inovação e na qualidade, captar para nós os mais capazes. Uma última nota. Nós somos, Portugal, um país de emigração. Significa isto que, durante os muitos séculos, e particularmente a partir dos anos 60, do século passado, Portugal, houve muitos portugueses que emigraram para o estrangeiro, por razões de vária ordem. Hoje, 50% da nossa população vive no estrangeiro. A segunda cidade de Portugal, chamemos assim, ou com portugueses, é, como vocês sabem, Paris. Tem mais população portuguesa que o Porto. Mas estes processos migratórios não ocorreram apenas no quadro daquilo que são os países da União Europeia, mas também para fora da União Europeia. Quer isto dizer o seguinte: a pedra de toque do relacionamento da política, inclusivamente humanitária, de Portugal, tem a ver muito com a forma como nós tratarmos os nossos imigrantes com I, uma vez que não é legítimo que solicitemos e exijamos dos Estados de acolhimento que tratam bem os nossos imigrantes e negá-los a quem estrangeiro procura entre nós o emprego. Na decorrência disso, uma nota mesmo final: dentro dos processos migratórios do nosso país e de imigração, ocupam um lugar de relevo, e muito bem, os povos dos países de língua oficial portuguesa. O primeiro país da nossa imigração que vem para cá é, como sabem, Cabo Verde. Ocupam também um lugar de relevo o Brasil, agora, ocupa também um lugar de muito relevo Angola, nos três primeiros lugares do processo imigratório, e os outros países de expressão portuguesa têm também um peso relativamente significativo. Porquê é que é muito importante vocês terem presente isto? Porque a nossa afirmação no mundo, e termino aqui, a nossa afirmação no mundo e a nossa afirmação no quadro europeu é muito condicionada pelo peso que nós temos, de facto, ao nível do mundo, destes processos migratórios. Nós falamos a sexta língua mais falada do mundo. Falamos a terceira língua mais falada do Ocidente. Estes povos dos países que utilizam oficialmente a nossa língua dispersam-se pelos vários continentes do mundo. Estão na África, estão na América do Sul, estão na Ásia, como vocês sabem, e na Oceania. Isto é um potencial verdadeiramente inacreditável que nós devemos saber utilizar de uma forma crescente no futuro. Eu digo-vos-ei, é a minha firme convicção, de que a forma como abordarmos no futuro esta questão estratégica é decisiva para o próprio desenvolvimento de Portugal. Porque hoje, termino como comecei, o mundo é um só, não há outro planeta conhecido para ele vivermos, e a língua portuguesa, fruto exatamente dos processos migratórios, é um bem essencial para a afirmação de todos os nossos povos e países e um contributo inestimável para a Europa. Nos poucos espaços de tempo que tinha para vos dirigir estas palavras, achei por bem referenciar sobretudo este aspecto, porque teremos tempo para os outros intervenientes falar de outras coisas. Muito obrigado.
Agradeço a intervenção do Dr. Vítor Ramalho e convidava desde já a Inês Geraldo a fazer a sua intervenção.
Muito bom dia. Desde já gostaria de corrigir o nome, não é Inês Geraldo, mas sim Inês Geraldo. Venho da Escola Secundária Ibnucana de Alcabideche, pertencente ao Distrito de Lisboa. Gostaria desde já agradecer o convite, em nome da escola, convite feito. Em conjunto com os meus colegas, então, elaborei um texto sobre o tema em questão, que vou passar então a ler. Diversidade e migrações são dois conceitos que se distinguem facilmente. Porém, numa pesquisa de teor mais aprofundado, apercebemos de que ambos os conceitos têm muito em comum. Sem migrações, não teríamos uma genuína diversidade e, caso isso acontecesse, pessoas de inúmeras culturas viveriam no seu próprio mundo fechado, ignorando aqueles que estão à sua volta. Durante séculos, a Europa foi e continua a ser o sonho dos muitos que desejam melhores condições de vida e ser tratados com equidade, justiça e respeito. E é aqui que começa um dos maiores problemas que a Europa enfrenta neste momento: a imigração clandestina. O sonho de criar uma melhor vida, ingenuamente alimentado por milhares de imigrantes que diariamente embarcam, em grande número, para um sonho que, por vezes, não passa disso mesmo, um sonho. Alguns, obstinados com ilusões, transformam os seus próprios sonhos em pesadelos, chegando muitos destes imigrantes mortos aos locais onde a sua vida aparentaria ser perfeita. Outros, finalmente acordam das suas ilusões para uma realidade cruel e injusta e, sem disso darem conta, voltam ao local de partida, deixando para trás sonhos desfeitos. Apesar deste ser um problema que se agrava a cada dia que passa, não podemos descurar a importância da força de trabalho que os imigrantes representam para os Estados europeus. A resolução deste problema é óbvia: legalizar os imigrantes e assegurar que os mesmos respeitem e cumpram o sistema de valores do país que lhes está a dar uma segunda oportunidade. A rápida evolução das tecnologias e o avanço da ciência, essencialmente da medicina, aliados ao fim do grande surto demográfico que a Europa viveu há alguns anos atrás, contribuíram para a verificação de uma tendência generalizada de decréscimo das taxas de natalidade e para o aumento da esperança média de vida, que proporciona o envelhecimento da população. A Europa transformou-se num continente rico, mas envelhecido. Os imigrantes nos países europeus têm um importante papel a desempenhar, pois são eles os responsáveis pelo rejuvenescimento da população e darão, sem dúvida, um novo ímpeto às taxas de emprego e à dinamização das taxas de dinamização das economias europeias. Peço desculpa. Caso isto aconteça, presumir-se-ia que os imigrantes se teriam adaptado bem ao país que os acolheu. Mas a integração de imigrantes em novos países não depende só da mentalidade do povo do país de acolhimento, mas também dos valores e princípios dos próprios imigrantes. A Europa é o continente que serve de modelo ao resto do mundo, e isto porque muitas são as culturas que convivem entre si. Não podemos, obviamente, desprezar casos de racismo, xenofobia e chauvinismo, porque são preconceitos reais e acontecem muitas vezes à nossa frente. Porém, não se pode negar a importância que o contacto entre culturas tem, porque a diversidade é, hoje em dia, o resultado de como vários grupos de culturas diferentes ultrapassaram as divergências ao longo dos tempos. A diversidade é um modo de adaptação das culturas, pois permite que o homem se adapte e trate novas situações de modo mais eficaz e, para além do mais, a diversidade é um fator de humanização e um conjunto de respostas que irão satisfazer as infinitas necessidades e desejos humanos. Estas são algumas das vantagens que o interculturalismo traz às pessoas de todo o mundo. Portanto, se quisermos de facto evoluir tanto espiritual como intelectualmente enquanto seres humanos, vamos deixar de parte o relativismo cultural que ainda perdura em alguns lugares do mundo. Vamos dar as mãos enquanto nações irmãs num novo mundo em construção permanente, mais justo e mais tolerante, numa perspectiva de integração equilibrada de todos numa sociedade que seja cada vez melhor. Muito obrigado.
Obrigado, Inês, também pelo espírito de síntese, e convido a Rita Gonçalves, da Escola Secundária de Gouveia, a fazer a sua intervenção.
Bom dia a todos, cumprimento o moderador e os restantes elementos do painel. O respeito pelos direitos humanos é um requisito para um país poder fazer parte da União Europeia. Será que depois de um país ser membro efetivo já poderá atentar contra os direitos humanos? O conceito de direitos humanos constitui desde há muito uma constante preocupação de vários governos a nível mundial, os quais tentam, acima de tudo, defender o homem e a sua dignidade com todas as prerrogativas a esse inerente. Nem sempre o referido conceito foi encarado da mesma maneira, concedendo-lhes variações ao longo da história. Podemos afirmar que a sua moderna concepção foi expressada pelos filósofos iluministas. A partir daí, ela foi sendo, pouco e pouco, cinzelada, resultando na atual definição, padrões básicos sem os quais os seres humanos não poderiam viver dignamente. Nos nossos dias, vários documentos abordam e regulamentam esta temática. O principal é, sem dúvida, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948. A propósito, será bom lembrar que no ano que corre celebrará o 60º aniversário deste tão importante acontecimento, que não possui força de lei, servindo, contudo, de base a vários tratados e estes sim detentores da obrigatoriedade legal. No que respeita ao caso concreto da Europa, e mais precisamente à União Europeia, cumpre referir que existem dois textos fundamentais: a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, aprovada em 1950 e em vigor desde 1953, e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, aprovada em 2000. O próprio Tratado de Lisboa reconhece a importância da Carta dos Direitos Fundamentais, integrada numa lógica de consecução de uma sociedade mais justa e fraterna. O atual panorama com que nos deparamos na Europa está longe de ser ideal ou perfeito. Apesar de todos os esforços encetados durante mais de meio século, situações há que tenham em perdurar, constituindo sérios problemas, cuja self-resolução se nos afigura como uma necessidade premente. Estamos a falar de múltiplos casos, tão propalados pelos mídia e subjugadamente conhecidos pelo grande público. Um deles é, sem dúvida, a questão da imigração ilegal. Este problema divide-se em duas vertentes. Por um lado, a morosidade do processo de legalização dos imigrantes, o que lhes retira ânimo e esperança de poderem ter uma vida honesta e compensadora num país estrangeiro. Por outro, os maus-tratos a que são sujeitos durante a sua viagem até à Europa, o que, convenhamos, constitui algo verdadeiramente bárbaro. A título de exemplo, citem-se os repetidos casos de africanos que, através de Ceuta e Melilla, tentam entrar ilegalmente em Espanha, mas não o conseguem, sendo detectados pelas autoridades, que algumas vezes auxiliam a sua integração ou, noutros casos, os repatriam. O terrorismo tem também conhecido uma assinalável difusão nos últimos anos, no continente europeu. Todos nós temos presentes na memória os acontecimentos de Madrid e de Londres, os quais vitimaram um grande número de pessoas inocentes, embora isto não seja exclusivo da Europa, os que estas são medidas preventivas. Um dos casos que também é um atentado aos direitos humanos é o tráfico humano. Tinham à volta de 20 anos, eram romenas e atacavam nas ruas que irradiavam de Martim Moniz. Eram 20 mulheres prostituindo-se no poço de Barrotém, Rua da Madalena e Rua da Palma. Atuavam em grupos de 3 ou 4, cada qual controlada de perto por mãezinhas ou rapazes de confiança. No topo da gestão desta rede de tráfico humano estava um casal da mesma nacionalidade. Todos, num total de 8 pessoas, foram detidas terça-feira numa operação relâmpago dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, que envolveu 50 agentes, 5 mandados de busca e técnicos especiais de investigação ao longo de vários meses. Os cinco homens e 3 mulheres são suspeitos de crime organizado, tráfico de pessoas, exploração sexual, laniocínio, extorsão e ofensas à integridade física. Controlavam as mulheres de forma prática, particularmente agressiva, sendo corriqueiro o recurso à violência física, coação psicológica e ameaças. Algumas raparigas estavam muito maltratadas, explica Joaquim Pedro, chefe da Direção Central de Pesquisa e Análise da Informação do Serviço Estrangeiros e Fronteiras. Em pouco tempo, esta rede tomara conta da zona. As mulheres traficadas de uma zona particularmente carenciada da Roménia eram obrigadas a prostituir-se 20 ou mais vezes por dia e a integrar a maioria do dinheiro obtido. Os proprietários das 2 pensões utilizadas pela rede foram também constituídos arguidos por suspeita de laniocínio. Foram acionados meios de cooperação internacional, Europol e oficial da Ligação de Serviços Estrangeiros e Fronteiras em Bucareste, para deslindar a dimensão desta rede internacional. E o que respeito pelos ciganos? Todos conhecemos a desconfiança existente na sociedade, a qual ao longo da história tem levado o povo cigano a uma marginalização por toda a Europa e também se manifesta em Portugal com atitudes de guetização, intolerância que culminam em agressões físicas, em expulsões, em evacuações forçadas, incêndios, discursos de ódio, controles vexatórios, entre outras formas de anticiganismo. Não será também tempo de superar as hostilidades, a rejeição ou a indiferença e alcançar um comportamento abertamente positivo no relacionamento com o povo cigano? Não tem o povo cigano, também qualquer outro povo, com outro povo, direito a crescimento cultural e à promoção do bem-estar social. Não tem direito a uma dignidade onde a sua identidade cultural seja respeitada e acolhida. Não é também a pobreza uma violência aos direitos humanos? Começamos por lembrar o empobrecimento de algumas populações rurais que, decorridos mais de 30 anos da vida democrática, continuam amarradas a um estado de subdesenvolvimento económico, privadas de acesso a bens de conforto em domínios básicos de habitação, alimentação, saúde e cultura, sujeitas a formas de trabalho por vezes escravizantes, desprotegidas em matéria social e, frequentemente, privadas de meios de comunicação e de acesso a serviços essenciais. Porém, entre a população urbana que os rostos de pobreza mais se diversificam. Nas grandes cidades, o empobrecimento está particularmente patente no rosto dos mendigos e dos sem-abrigo, que só na cidade de Lisboa ultrapassam os 2 milhares. Há os pobres por viverem em zonas de habitat degradável ou em realojamento social desprovido de dignidade e segurança. A este quadro, vem juntar-se os casos de chamada nova pobreza, nem sempre captada pelas estatísticas correntes. Referimos-nos às pessoas de baixos recursos, privadas de laços familiares ou de vizinhança, aos idosos isolados e entregues a si próprios, sem condições físicas e psíquicas para se providenciarem ou vivendo em residências coletivas sem condições de dignidade humana, às crianças e jovens desenraizados do meio familiar normal. Recentemente, os mídias têm noticiado manifestações de nova pobreza, incluindo dependência de ajuda alimentar e outra, entre pessoas de idade ativa e habilitações académicas de nível médio e superior, uma pobreza escondida e envergonhada. Embora com rostos diversos, os pobres têm em comum uma dignidade humana ofendida, a humilhação da sua exclusão social, a insegurança face ao dia de amanhã e a um projeto de futuro, a perda da autonomia na sua realização pessoal e, não raro, o justo sentimento de serem vítimas de injustiça social. Acresce, em muitos casos, a angústia psicológica de se sentirem, primeiro inúteis e depois descartáveis pela sociedade, pelos amigos e vizinhos, quando não pela própria família. Em suma, pode dizer-se que, tal como sucede nos restantes continentes, também a Europa e Portugal padecem de múltiplos atentados aos direitos fundamentais do homem. É, pois, falacioso pensar-se que estas situações são exclusivas dos países subdesenvolvidos. Nós também vemos, ouvimos e lemos, não nos podemos ignorar. São até bastante frequentes. Mas outro mundo é possível, necessário e urgente. Por isso, somos jovens que queremos ver o futuro com um olhar positivo, no sentido que o respeito pelos direitos humanos começa todos os dias e todos somos chamados a mobilizar por esta causa.
Obrigado, Rita. Dá então a palavra à Joana Mestre, do Conselho João de Deus.
Em primeiro lugar, bom dia a todos. Começo por saudar a mesa, todos os colegas presentes, professores, e por saudar também todas as apresentações já feitas, que foram muito boas. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui e participarmos nesta iniciativa espetacular. Sou representante da Escola Secundária João de Deus de Faro, e trago comigo colegas do décimo ano do curso de Ciências Socioeconómicas e também uma colega do curso Tecnológico de Ação Social, que nos enriqueceu muito com a sua vivência pessoal neste tema de diversidade e migrações. Faço referência aos motivos que nos levaram à escolha deste tema, nomeadamente a Vaikiara. O facto de estudarmos numa escola rica em culturas, nacionalidades e, claro está, de pessoas diferentes, somos todos diferentes, mas muito iguais, em objetivos e projetos para o nosso futuro. A Vaikiara é originária da Guiné-Bissau e, sem dúvida, enriqueceu-nos com a experiência dela de vida, que nos marcou muito e que achámos que seria o ponto ideal para este tema. Meus caros, se a União Europeia se orienta pela unidade na diversidade, há só uma questão. Por que motivo existe ainda tanta discriminação? Desde já digo-vos uma parte, eu não vou passar a ler o nosso texto, porque achámos que seria mais fácil explicarmos o nosso ponto de vista deste tema abertamente convosco. Convido-vos a abrir a compilação de textos que nos deram de todos os que estão aqui presentes, na página 6, lá poderão ler o nosso texto, que julgamos estar com uma linguagem bastante acessível a todos. Como eu estava a dizer, se a União Europeia se orienta pela unidade na diversidade, por que motivo existe ainda tanta discriminação? É assim, o facto de a Europa ser o berço da civilização ocidental torna este nosso continente num objetivo imprescindível, num destino totalmente obrigatório para quem quer melhorar as suas condições de vida, visto que esta é uma porta que qualquer ser humano que não pertence à União Europeia vê como uma oportunidade para melhorar a sua vida. Neste aspecto colocam-se vários problemas. Aquilo que nós mais focamos é a integração, como já foi citado há poucos momentos atrás. A guerra, tal como leva-nos a situações de desespero. E isso faz de nós, ser humanos e animais, a reagir perante às situações que se colocam na nossa vida. Portanto, é um facto que nós não podemos rejeitar quem procura melhorar a sua vida, quem procura ter estabilidade, arranjar um emprego, ter saúde. E se os países de origem, se os países em que as pessoas se encontram não conseguem facultar essas oportunidades e não conseguem enviar meios para satisfazer as necessidades dessa população, é normal que procurem outros sítios. E a União Europeia é, sem dúvida, e cada vez mais, esse destino. O entrave que os imigrantes encontram assim que cá chegam, como nos foi dito pela nossa colega e pela sua experiência, é de facto a legalização, os requisitos que são pedidos à entrada na União Europeia, nomeadamente em Portugal, neste caso, e muitos os problemas de língua. É assim, a língua é o primeiro contacto entre qualquer povo. E uma coisa é certa, se nós, imaginando estarmos, nós portugueses, dirigirmos neste momento, isto é um exemplo, para um país da Ásia ou outro país em que a língua é um entrave, porque não é o nosso alfabeto, não é o nosso dia-a-dia na nossa família e na nossa comunidade, chegando lá, procurando melhores condições, como é possível, os requisitos para que nos possamos legalizar e, no fundo, assentar a nossa vida, sejam dados em chinês. Neste caso, imaginemos que iremos para a China. É muito complicado, por isso eu gostaria, e achamos muito importante, que seria um dos problemas que a União Europeia teria de tentar combater. É o entrave na língua. Todos os países deveriam ter os requisitos, a forma de receber os imigrantes, que, como já foi dito, contribuem muito, muito para a regeneração da nossa pirâmide etária muito envelhecida, deveriam ser recebidos de uma maneira mais acolhedora e, no entanto, é complicado, porque, de facto, a língua é este primeiro entrave. Depois, o facto de não se sentirem acompanhados nesta primeira fase inicial, porque os serviços e as instituições talvez não os acompanhem como deveriam, leva aquilo que nós conhecemos à formação de umas certas comunidades fechadas em que os imigrantes se refugiam com principalmente outras pessoas que com eles emigraram antes ou depois dos seus países, e isso cria muitas barreiras entre essas comunidades e as sociedades, peço perdão, dos países europeus, neste caso. Peço desculpa. Eu vou passar então a falar da natalidade e regeneração da pirâmide etária. Um pouco mais devagar. 2 minutos, ok. Como já disse, a imigração contribui positivamente para o rejuvenescimento da pirâmide etária da população europeia cada vez mais envelhecida. E uma coisa é certa, os imigrantes que se dirigem para a União Europeia, de certo, não são imigrantes em fase terminal da sua vida. Por isso, é muito importante termos em atenção o aspecto de que o facto da imigração ser um fator crescente desta nossa pirâmide etária e dessa população que para cá vem ser essencialmente população ativa e em fase reprodutiva, constitui uma mais-valia para a regeneração dos tratos etários mais jovens e laboralmente ativos. Isto é, cria riqueza nos países da União Europeia e não só uma riqueza económica, muito, muito social e muito, muito cultural. Porque nós vivemos num mundo, falamos muito em globalização, em respeito por todos e em direitos humanos, mas o que é facto é que vivermos isolados não serve e é preciso fomentar o interculturalismo e o diálogo entre as culturas. Passo ao fim. Os imigrantes criam na União Europeia são um grande apoio na mão de obra na União Europeia, porque é facto que os imigrantes que para cá se dirigem, de certo, não irão ocupar os cargos dos cidadãos europeus. Muitas vezes os imigrantes que para cá se dirigem são de baixos percursos escolares e de baixas qualificações. E o que eles mais querem é encontrar alguma estabilidade, algum poder económico para poderem regressar a casa. E é importante que nós, europeus, nós, portugueses, não entendamos os imigrantes como os que vão roubar, no fundo, os empregos que nós cá estamos e que são uma causa para a taxa, o aumento da taxa de desemprego. Os imigrantes vêm ocupar os cargos que nós, europeus, nos recusamos a ocupar. E são contribuintes, são trabalhadores, pagam impostos. Claro, há aquele problema da imigração clandestina, que todos os dias assistimos na comunicação social e que, como já foi referido, é um grande problema. E eu gostaria só, para terminar, nós passámos e achámos que seria bom, no nosso ponto de vista, apresentarmos algumas soluções. Por isso, passamos à simplificação dos requisitos necessários ao processo de legalização, por forma a que este se torne mais rápido e menos burocrático. Este é um ponto que eu gostaria de salientar, bem como acessível a vários idiomas. A possibilidade de existirem cursos de curta duração, compartilhados pelo Estado, esta é uma parte, pronto, devido a dificuldades financeiras, mas um pouco não seria uma má ideia, da língua do país em que estão inseridos, auxiliando assim a sua integração nessa comunidade. E, por fim, a facilidade na criação e manutenção financeira de novas empresas por parte de imigrantes, facto que contribuiria para a criação de postos de trabalho e de um potencial desenvolvimento económico dos países. E agora, meus caros, eu digo uma coisa. Se nós vivemos todos no mesmo mundo, se somos todos da mesma espécie, como pode um ser humano ser considerado ilegal em qualquer parte do mundo? Não é possível. Obrigada.
Obrigado, Joana. Nós estamos com problemas de tempo. Eu vou então convidar os dois comentadores com... apelando ao vosso espírito de síntese, no máximo 5 minutos, a poderem fazer os vossos comentários. Eu começaria pelo Dr. Vitor Nogueira.
Boa tarde, vou ser rápido. Obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui convosco e ouvir-vos, ouvir as vossas preocupações. Vou tentar sintetizar o mais possível, porque realmente vocês deixaram muito material, muito rico para reflexão. O primeiro material de reflexão e de divergência com o meu amigo Vítor Ramalho é de que o deputado Vítor Ramalho apresentou, disse uma coisa com que eu manifestamente não estou de acordo, que é a de que nós caminhamos sempre para melhor. Ele situou o mundo que nós vivemos no tempo da ditadura, num mundo fechado, repressivo, com tortura, com guerra, com tudo isto, mas de facto o processo de globalização que tem decorrido, em particular desde o fim da Guerra Fria, que ele também situou, tem sido um mundo de grande integração global, mas também de grande um mundo menos previsível, um mundo com muitos conflitos de natureza étnica, religiosa, nacional, um mundo de grandes perturbações e em que, de facto, há novos centros de poder. Nós não temos a noção que nós tínhamos. E aí eu partilho da posição que o Vítor Ramalho apresentou. A ideia que nós tínhamos antes era de que, em relação a direitos humanos em particular, nós tínhamos uma noção muito positivista, muito iluminista. O progresso era permanente. Nós abolíamos a pena de morte, acabávamos com a tortura, tínhamos um mundo cada vez melhor e, de facto, não é verdade. Nós vemos hoje chefes de Estado importantes a defender o uso da tortura, vemos a pena de morte a ser utilizada, vemos barbaridades muito grandes. A Europa tem tido um avanço muitíssimo grande do ponto de vista institucional. A Carta dos Direitos Fundamentais, por exemplo, é um documento muitíssimo importante, um documento de caráter obrigatório, que inclui os direitos todos, os direitos civis, políticos, mas também os direitos económicos, sociais e culturais, mas, evidentemente, a forma como a Constituição está feita não dá a todos estes direitos exatamente o mesmo peso. Há uns que são direitos e outros que são princípios. E os Estados podem aplicar uns e não aplicar os outros. A Europa tem revelado também uma falta de sentido global de unidade em relação a terceiros países que é assinalável. Estando a Europa fundada em grandes princípios, em grandes valores, é de facto uma pena que possa estar dividida, possa os interesses nacionais muitas vezes prevalecerem sobre os interesses globais, haver uma diferença muitíssimo grande entre o que a Europa enuncia, os valores que apresenta e a ação prática que revela, entre as promessas e as práticas, entre os interesses internos e externos de cada um dos Estados e globais. De facto, vê-se também, independentemente de termos um avanço muito grande a este nível, uma estreiteza de intervenção de curto prazo, uma falta de coerência na intervenção externa da União Europeia, um país que é capaz de fazer um grande alarido à volta de violações cometidas em certos países, mas que se essas violações forem cometidas por grandes potências, como a China, ou como a Rússia, ou até pelos Estados Unidos, os Estados Europeus podem até colaborar nisso, no caso que todos conhecem, por exemplo, das rendições. É necessário, de facto, que esse progresso possa ser consolidado. Um dos aspectos importantes que importa aqui referir é a relação entre as migrações, entre a imigração em particular, e o desenvolvimento e o progresso social. Vocês deram aqui algumas intervenções interessantes, embora com alguma, com pontos de vista um bocadinho diferentes, sobre os problemas de imigração. Para vocês, o grande problema da imigração é a imigração ilegal. De facto, uma coisa que não foi aqui referida, mas que valeria a pena de facto ser talvez tocada, era o que leva as pessoas a emigrar. As pessoas, os imigrantes, muitas vezes não têm outra solução se não serem, digamos, forçarem uma imigração que tem que ser forçadamente legal. No último ano morreram 4 mil pessoas só entre Marrocos e Espanha. Há muita gente que foge da guerra, que vive em situação de desespero, que não tem a capacidade de se integrar de outra maneira. E, de facto, o combate à imigração ilegal é um aspecto importante, mas tem que ser feito de forma articulada com o desenvolvimento também. E o desenvolvimento significa a cooperação, significa formas de articulação diferente. Mas os imigrantes ilegais, muitas vezes, não têm os direitos assegurados. Muitas vezes os imigrantes não têm os direitos assegurados. Os próprios direitos são detidos arbitrariamente, têm detenções prolongadas, às vezes mesmo com crianças. São populações vulneráveis, como aqui foi dito, são populações discriminadas muitas vezes, e isto é uma situação que pode ser preocupante. Por outro lado, foi referido aqui pela Joana, penso eu, os aspectos muito importantes que a imigração tem. A imigração rejuvenesce as populações europeias, dá-lhes um maior, contribui para o desenvolvimento, eles não têm suficientemente acompanhamento, etc. Mas, de facto, os imigrantes não são só aquelas pessoas que não roubam os trabalhos aos europeus. Em alguns casos, os europeus também fazem o brain drain, também vão buscar as inteligências, as cabeças, as pessoas que fazem o desenvolvimento nos países da sua origem. E, portanto, isto tem muitas realidades e nós devemos ir ao fundo das questões. Agora, de facto, foi apontada um aspecto que aqui é, portanto, é significativo. Há progressos institucionais importantes, os imigrantes são uma das realidades europeias, e a Rita apontou de uma forma sistemática e muitíssimo interessante que a Europa não pode ficar-se só pelos enunciados gerais, abstratos e muito bonitos dos enunciados de direitos. A Europa tem problemas muitíssimo grandes a nível interno também em matéria de direitos humanos, para os quais deve ter consciência, deve ir ao fundo das questões. Os problemas que foram apontados, entre os quais os problemas associados à imigração ilegal, e há muitas formas de discriminação, os problemas de julgamento, de justiça, os problemas de combate ao terrorismo, muitas vezes com perda de liberdade e com perda de direitos e perdas de garantias que estão estabelecidos, o tráfico de seres humanos, a exploração sexual, a situação dos ciganos, por exemplo, uma das minorias que existe na Europa e que é discriminada em quase todo o lado, A pobreza é um fator de exclusão extremamente preocupante e a pobreza toca, de facto, como foi referido, todos os direitos, em particular os direitos económicos, sociais e culturais. E para poder haver coesão social, para poder haver progresso e para poder haver uma boa integração da Europa no exterior, na política internacional, é de facto importante que a Europa consiga também aplicar os princípios que enuncia e consiga intervir internacionalmente com coerência nessa intervenção. E
obrigado.
Ou seja, desculpem, só para concluir, não estando garantidos os direitos, ao contrário daquele caminho que nós pensaríamos inelutável, é absolutamente essencial prevenir os direitos e fazer um trabalho de promoção dos direitos e um trabalho em que a escola desempenha um papel de facto fundamental.
E, finalmente, dou a palavra ao Dr. Bruno Dias para fazer os seus comentários.
Obrigado. Queria agradecer antes de mais ao IE e pelo convite que me foi endereçado. Saudar os meus colegas de mesa e saudar-vos a vocês todos. É um grande prazer para mim poder estar aqui. Quando vinha para cá, estava a ouvir na rádio um debate sobre a suposta despolitização dos jovens. É bom ver que, é bom estar aqui com um conjunto de jovens que não são nada despolitizados, que pelo que eu pude ler pelos textos e pelas vossas intervenções, que se interessam bastante pela política, que têm bastante consciência do que está em jogo, seja para tomar posições, para tomar lados. Uma das coisas que eu achei mais interessante nos vossos textos e nas vossas comunicações foi a vossa percepção de que, de facto, há uma tensão, também apontada agora pelo Vítor Ramalho, entre as normas, entre aquilo que é os enunciados e os discursos da União Europeia, ou seja, uma tomada de posição pelos direitos humanos e pelos direitos fundamentais, e depois as práticas concretas, aquilo a que nós assistimos no dia-a-dia, nos telejornais. E o que nós assistimos são atos de racismo, atos de xenofobia, perseguição de minorias étnicas, e isto nem sempre pelos setores mais extremistas. Vemos que, infelizmente, há outros setores políticos que se começam a apropriar desse discurso para fins políticos. Portanto, perguntava à Joana há bocadinho porque é que existe discriminação. Eu devo dizer que, na minha experiência de trabalho na área do racismo e da xenofobia, há pessoas que ganham com isso. E há pessoas para quem a mobilização desse tipo de sentimentos racistas e xenófobos traz dividendos e traz benefícios políticos. E é por isso que muitas vezes essas pessoas também levantam esse tipo de sentimentos. Por exemplo, dando a ideia de que os imigrantes possam ser uma ameaça para os nossos empregos, uma ameaça para as nossas posições. É como tu dizes, a maior parte das vezes os imigrantes nem sequer vêm competir pelos postos de trabalho. Eu também não acho, devo aqui dizer, já com posição de princípio, que não acho que haja problema nenhum que os imigrantes venham ocupar postos de trabalho que sejam ocupados pelos europeus. Se supostamente estamos no mercado livre e no mercado de trabalho é livre, por que não? Aliás, curiosamente, há uns anos atrás havia um artigo num jornal inglês, eu já não me lembro qual é que era, em que dizia que era mais fácil para uma lata de sardinhas circular dentro do espaço global, deste mundo, deste um só mundo que falava Vítor Ramalho, do que uma pessoa. E isso deve fazer-nos pensar. Portanto, o que fazer perante isto? Ou seja, o que é que nós vamos fazer perante estas agressões? Há desenvolvimentos importantes, e eu também, se calhar, não participo aqui do otimismo do Vítor Ramalho. Não acho que as coisas mudem necessariamente para melhor. Nos casos que eu enunciei, é sem dúvida esse o caso. Mas as coisas só mudam para melhor se nós fizermos por isso e se nós lutarmos por isso. Ou seja, não mudam para melhor porque a história seja uma marcha triunfal ou porque isso esteja inscrito no destino das coisas. Não, muda se nós fizermos por isso. E, por exemplo, se nós aproveitarmos os instrumentos que temos ao nosso dispor. E, na minha opinião, esta Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia é, sem dúvida, um instrumento bastante importante. Mas é um instrumento bastante importante se, mais uma vez, nós fizermos por estreitar a distância que vai entre a realidade e as práticas e aquilo que está nas normas e que está nos escritos. E, nesse sentido, eu gostava só de vos dizer que esta ideia dos direitos fundamentais e direitos humanos, ela parte de um pressuposto. Parte de um pressuposto que é, independente, nós já somos protegidos e somos tutelados pelos nossos direitos nacionais, nós pelo direito português, pelos direitos dos vários países. A ideia de direitos humanos é dizer, que, ou direitos fundamentais, que há um conjunto de direitos que são inerentes à pessoa humana, independentemente do país onde elas vivem. O que significa que, se vocês estiverem noutro país, se vocês estiverem noutra situação, há um conjunto de direitos que decorrem simplesmente do facto de vocês serem humanos. E a Europa, ao dizer que há um conjunto de direitos fundamentais, é isto que está a dizer. Por isso, vocês podem perceber que a questão dos direitos humanos se põe com especial pertinência face à imigração. Porque são os imigrantes, estas pessoas que estão fora do seu país, que mais sentem a necessidade de ver esse conjunto, esse núcleo de direitos fundamentais protegido. Isto porque, como assentou o Miguel Neves, a cidadania, ou seja, aquilo que nos liga aos Estados, aquele contrato que nós não assinamos, mas que existe entre nós e os Estados, é um contrato que neste momento está nacionalizado, ou seja, que está dependente da nossa nacionalidade. Daí que haja tantas vezes confusão entre estas duas coisas, nacionalidade e cidadania. Ora, elas não são necessariamente uma e um só, ou seja, a cidadania não tem necessariamente que estar ligada à nacionalidade, e como esse acho que é uma pista e um caminho que nós, pelo qual nós devemos lutar, porque a nossa realidade não é uma prisão. Como disse a Inês, em nome da escola de Gouveia, outros mundos são possíveis, quer dizer, e a Europa é uma prova de que, se calhar que há uns anos atrás a União Europeia era algo inimaginável, hoje é uma realidade inescapável. E pronto, queria apenas concluir dizendo isto. Muito obrigado. Eu não vos chamo mais.
Cabe-me encerrar esta sessão, infelizmente, tendo em conta o nosso, digamos, o facto de estarmos atrasados, não vamos poder ter debate agora, mas isso é uma questão, digamos, apenas formal, porque, como já foi sugerido, durante o almoço haverá certamente oportunidade para continuar o debate sobre este tema. E aproveito para agradecer a todos a participação e, em particular, aos membros da mesa pelo seu contributo para o debate. Obrigado.